Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, edição para este sábado, hoje, dia 4 de setembro de 2021. O meu nome é Carlos Bonaparte e, como sempre, estamos aqui cada sábado às 6 da tarde para mais um Ponto de Ordem. Ora, eu digo estamos porque somos dois intervenientes, eu, Carlos Bonaparte, e também o Pablo Lima Rebelo. Mas antes de passar a palavra ao Pablo, dizer só ao nosso auditório como é que podem participar no nosso programa, no nosso Ponto de Ordem. Tem duas formas, mas elas é através do e-mail aw@antenweb.pt. A outra é o nosso WhatsApp ou Telegram, +351 910 222 400. Recordo, e-mail é aw@antenweb.pt. WhatsApp ou Telegram é o +351 910 222 400. Hoje vamos voltar a olhar para os Jogos Paralímpicos, mas também para os dados da Covid-19. Há números, ou notícias, aliás, absolutamente desconcertantes sobre as vacinas. Mas vamos a isto. Pablo, bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem.
Olá, Carlos. Olá, amigos da Antena Web. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Uma ótima tarde a todos.
Ora, vamos começar pelos números da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde em Portugal, 50% das pessoas que morreram com Covid-19 tinham a vacinação completa. Foram 96 óbitos ao tanto em Portugal. 96 óbitos, que representa sensivelmente um terço do total de mortes que já houve desde o princípio da vacinação pela Covid-19. Desde que foram vacinadas, com a vacinação completa e após 14 dias, cerca de 29 mil pessoas, em 6 milhões e 800 mil vacinados completos, destes, cerca de 29 mil foram infectados com a Covid-19, o que quer dizer que a taxa de infecção por pessoas vacinadas seria de sensivelmente 1,1%. Aliás, peço desculpa, de 0,4%. Já o número de mortes, esse é bastante superior. No total, perderam a vida 309 pessoas desde, com a vacinação completa após 14 dias, desde o princípio da pandemia, ou no caso, desde janeiro. Ora, em Portugal, isto quer dizer que a taxa de mortalidade da Covid-19, com pessoas completamente vacinadas, é de 1,1%. Tudo isto não seria dramático se a taxa da vacinação, obviamente, entre janeiro e março, fosse extremamente baixa. E foi precisamente nessa altura que houve mais mortes. A partir de abril, a taxa de mortalidade de pessoas vacinadas que morrem com Covid-19 tem aumentado à medida que aumenta também a taxa de vacinação. Ou seja, temos aqui dados concretos de que a vacina não faz qualquer efeito, apesar de que o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional Ricardo Jorge dizem que, efetivamente, o número de internados e também de casos graves e de mortes terá reduzido em cerca de 3 a 7 vezes. Mas este número era de 5 a 10 em julho. Ou seja, à medida que avançamos no esquema vacinal completo e também avançamos com os 14 dias, a taxa de... ou seja, a redução vai sendo cada vez menos significativa. Se em julho, como eu disse, se em julho se estimava que pessoas vacinadas tivessem 5 a 10 vezes menos a possibilidade de ficarem infectadas com gravidade ou morrerem, esta probabilidade diminuiu de 5 a 10 para de 3 a 7 vezes menos. E é, como eu disse, uma probabilidade. Agora, também se refira aqui outro dado. Portugal só começou a conseguir vacinar massivamente desde maio. Ou seja, Mesmo em março e abril, quando a vacinação completa começou a ser algo significativo, ainda assim havia uma grande desordem na vacinação. Inclusive, a anterior Task Force da vacinação foi destituída e para o seu lugar veio o vice-almirante Gouveia Melo, que tem feito, perdoe-me a expressão, mas é um facto um figurão. O figurão, no bom sentido, tem sabido gerir perfeitamente esta situação. Tem inclusive enfrentado algumas manifestações que inclusive colocaram de alguma forma em risco a sua segurança, para lá dos insultos de que foi alvo, mas tem sabido gerir essa situação e tem sempre colocado à margem, tem sido sempre apolítico. E foi desde maio que Portugal começou a conseguir vacinar de forma massiva, administrando muitas vezes mais de 100 mil vacinas não sabia. Agora, verdade seja dita que em agosto, e recupero estes dados com outros que eu me tinha esquecido de dar, houve 50%, como eu disse, ou seja, metade dos óbitos pela Covid-19 em Portugal peço desculpa, em agosto, metade dos óbitos tinham. Portanto, as pessoas tinham a vacinação completa há mais de 14 dias. 40% não tinham a vacinação de forma alguma. E 10% tinham a vacinação incompleta. Portugal é o primeiro país a apresentar um dado científico, oficial, que nos revela realmente quanto a taxa de mortalidade existe entre pessoas vacinadas. No caso, desde agosto, em que Portugal já tinha mais de 60% da população vacinada, do princípio até ao fim de agosto, ou seja, já quando entramos em agosto, Portugal já tinha mais de 60% da população vacinada. No final de agosto eram, como sabemos, mais de 70%. A juntar a isto, Portugal é o primeiro, como disse, é o primeiro país que avança este dado científico. É um dado, é um facto. 50% das pessoas que morreram com a Covid-19 tinham a vacinação completa. Paulo, mais um revés, numa altura precisamente em que a União Europeia, em que há outra notícia do SCDC, o Centro Europeu de Controlo de Doenças, que diz que a vacinação evitou centenas de milhares de mortes. Aliás, não foi, peço desculpa, não foi o SCDC. Foi o CDC, ou seja, o Centro Europeu de Controlo de Doença, o Centro de Controlo de Doença dos Estados Unidos da América, que diz que a vacinação evitou milhares de mortes, centenas de milhares de mortes a nível mundial. Na mesma semana em que Hans Kluge, o presidente para a Europa da Organização Mundial de Saúde, admitiu que até ao final de dezembro, mesmo com toda esta vacinação, a Europa. No caso, eu fiquei. Ah, sim, estava-se a referir à Europa. Poderá perder 236 mil vidas. Só a Europa, até ao final do ano. Isto já nos tínhamos visto na semana passada, se não estou em erro. Mas agora surge esta notícia, então daqui de Portugal. Notícia desta sexta-feira, que nos dá conta de que 50% dos óbitos que ocorreram em agosto foram em pessoas que tinham vacinação completa. Pablo, como eu lhe perguntava há pouco, é se calhar o maior revés que já vimos para a vacinação.
Realmente, quando você pega os dados, só reforça aquilo que eu já falei, inclusive no programa passado. A gente vai ter que aprender a conviver com o vírus e sobre o combate dele, a gente só sabe que nada se sabe. É. Cada vez mais a gente vê notícias que nos desagradam com relação à eficácia da vacina. Por outro lado, a gente toma como uma tentativa e tudo certo no ponto de vista em que nós vamos ter que lidar com ela, mas não sabemos o que que vai acontecer. E de fato, até agora, a única coisa que funciona é o distanciamento, né?
Isso e o uso de máscara que tem todavia uma contrapartida, mas o Mas sim, o distanciamento parece para já ser a melhor via. Entretanto, há também uma outra notícia que acabou de chegar aqui à Antena Web, precisamente agora. Dados finais sobre o dia de ontem e de anteontem a nível mundial. E é o maior aumento da história de casos graves num só dia. Entre quinta e sexta-feira foram. Eu posso estar aqui a fazer mal as contas, mas se não estou em erro, foram mais 1.039 casos graves num só dia, a nível mundial. Passamos de 104.737 para 105.878. Ou seja, eu estou a fazer mal as contas, não estou? Porque é 1.139. Exatamente. Passamos, então, de 104 mil. Exatamente, 104.737 para 105.878. São dados que se revelam ainda mais preocupantes. Numa altura em que até a taxa de mortalidade diminuiu um pouco, mas, em compensação, vamos dizer assim, a taxa de casos graves aumenta. A Colômbia, esta semana, e para que os ouvintes percebam, nós na semana passada falamos em 113 mil casos, sensivelmente, mas acontece que a Colômbia, corrigiu os seus dados, passou para de 8 mil e qualquer coisa casos para 542 e não tem alterado. O Brasil mantém há muito tempo os 8.318 casos em estado grave, eu acredito que sejam menos nesta altura. E também a França mantém nos 2.270, que eu acredito que seja um pouco mais nesta altura. Da mesma forma, também a Indonésia não indica qualquer caso grave, o que obviamente é mentira, portanto a Indonésia deverá ter talvez 4 ou 5 mil casos graves. Já quanto à Colômbia, é discutível o número de casos graves, mas andará entre os 500 e os 600, portanto não fugirá muito disto. São os dados que temos no dia quanto à Covid-19. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Estamos a entrar num período crítico. É o princípio, o fim do verão, o princípio do outono no Hemisfério Norte. Isto pode ter aqui consequências. Agora, vamos só olhar, antes de passar para outro tema, vamos olhar para um outro país que, Pablo, não sei se tem aí conhecimento no Brasil, já está na terceira dose da vacina a larga escala.
Aqui no Brasil já começamos a pensar em terceira dose, né? Também para os idosos, e já foram lançadas campanhas nesse sentido, de marcação da terceira dose para os maiores de 70 anos.
Mas Israel está a vacinar toda a gente com a terceira dose. Digamos que Israel está então a avançar com essa vacinação de toda a população com a terceira dose. Já são mais de 3 milhões de israelitas, ou israelenses no Brasil, vacinados completamente, aparentemente agora sim, com a terceira dose de uma vacina. No caso da Pfizer e da Moderna que pediu ontem à tarde autorização à Agência Europeia do Medicamento para administrar a terceira dose. Bom, vamos falar de outras coisas, porque senão isto mais parece um ponto de Covid do que de ordem. Vamos falar sobre um outro assunto que está também a marcar a atualidade, que é os Jogos Paralímpicos. E Portugal conquistou esta manhã, pelo canoista Alberto Mourão, a segunda medalha dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no caso, a segunda medalha de bronze. Portugal, que tem para já só duas medalhas de bronze, é um facto, tem também nove diplomas, ou seja, boas participações também em provas. Já não se pode dizer o mesmo do Brasil, não é? Que já vai, se não estou em erro, Pablo, corrija-me, com 63 medalhas, é isto?
Isso, salvo engano, a gente já está chegando aí a 63 medalhas. Ganhamos o futebol de 5 para deficientes visuais esta manhã, numa final contra a Argentina. Eu até acompanhei a final, onde ganhamos de 1 a 0. E estamos consagrados pela quinta vez com a medalha de ouro. O Brasil nunca perdeu um jogo nessa modalidade nas Olimpíadas.
Incrível. Eu estou a imaginar francamente depois eu estou a imaginar alguém a dizer a um jogador: epá, que golaço que tu marcaste, devias ter visto. Pronto, é sempre assim aquelas coisas. Isto porque o futebol de 5 é obviamente como dizia o Pablo para deficientes visuais. Ó Pablo, esta semana li um título muito interessante que dizia: é um Brasil que só se vê do Japão. Vocês vão mudar o vosso ditado, não é? Ao qualquer coisa, não é? É para inglês ver. Agora vai ser para japonês ver, não é? Porque o Brasil já terá, se não estou em erro, a melhor prestação de sempre.
Exato, é a melhor participação do Brasil em Jogos Paralímpicos. Eu acho que isso tem um efeito por a gente ter sido sede também nas últimas edições, nas penúltimas edições. Então a gente vinha numa crescente, participamos bem em Londres e voltamos a crescer agora no, na edição de Tóquio. Eu também acho que o Brasil conseguiu fazer um sistema melhor de preparação, mesmo com a questão da pandemia aí, e aí também diminuiu a distância, né, entre as grandes potências. O Brasil está brigando ali pela sexta colocação com a Holanda. O planejamento era ficar no top 10, mas estava se calculando entre o sétimo, entre o nono, entre o oitavo e nono. A gente, quer dizer, subiu aí duas posições, e sinal que vem sendo feito um bom trabalho. Vamos ver se vamos conseguir permanecer para os próximos jogos, onde a condição de treino deve estar mais normalizada, vamos dizer assim, para todo mundo. Eu acho que com a pandemia dificultou o treino e o Brasil fez um bom sistema de manter algum treinamento. Com isso, diminuiu a distância das potências mais na frente, mas esse é um jogo de surpresa. Por exemplo, o Azerbaijão, que no último jogos anterior a esse ficou na 74ª posição, está no top 10. Está entre os 10 países que mais ganhou medalha. Então, alguma coisa vem mudando no cenário paralímpico.
Eu acho que isso terá sobretudo a ver com a maior igualdade do acesso às pessoas, do acesso das pessoas com alguma limitação, de maior, a vários meios. E desde logo, penso eu, Pablo, à educação. O Azerbaijão, por exemplo, tem feito um grande esforço nesse sentido. De resto, não é o único. Estónia, Lituânia, Letónia são países que têm, nos últimos 10, 15 anos, aumentado de maneira significativa o seu acesso. Eu nunca tinha visto, por exemplo, um leitor de ecrã em estónio. E já encontrei três. Nos últimos 3 anos, já encontrei três novos leitores que incluem o idioma estónio, para além daquela voz muito estranha do NVDA. Que nem sei se é em Estónia, mas os outros três leitores que encontrei são um é do governo, penso que é mesmo do governo ou da comunidade de Estados Independentes, que criou o leitor de ecrã gratuito, tipo Virtual Vision no Brasil, para pessoas cegas na Estónia. Imaginem, a Estónia, que é um país que tem 2 milhões de habitantes, sensivelmente, ou seja, imaginem a quantidade de cegos. Será bem diminuta, não é? Mas a verdade é que esse sistema foi então fornecido, e há outros dois leitores, agora não me recordo dos nomes, um é RH qualquer coisa, o outro não me recordo mesmo. Mas seja como for, isto é um exemplo de como tanto os estónios como letãos, lituanos, azeris, vão avançando de maneira significativa. Estamos a falar de países do Báltico, no caso da Estónia, Letónia e Lituânia, mas também de países que estão no limite da Europa, não é? O caso do Azerbaijão, até da Arménia. Portanto, temos aqui isto no caso da Europa. Temos avançado de maneira significativa e eu penso que esse é o segredo para o qual há mais vagas nos Paralímpicos. Nos Estou em erro, há cada vez mais provas e cada vez mais participantes. As comitivas são cada vez maiores. Como depois também estes países vão conseguindo alcançar uma maior igualdade, ou seja, vão conseguindo competir melhor com os outros países mais desenvolvidos. Eu penso que isto passa muito por aqui, não sei o que é que pensa, Pablo.
Eu acredito que tem a ver com isso, sim. Eu só espero que, junto desse desenvolvimento paradesportivo, venha o desenvolvimento social do cidadão, como você bem frisou. Está aparecendo aí novos países nas línguas disponíveis do serviço de. Esses serviços de informática, esses programas de informática que possibilitam acesso ao computador, e com isso vai melhorar a educação, vai melhorar. A gente espera que daqui a algum tempo a empregabilidade. Eu acho importante a utilização do esporte como plataforma de inserção social da pessoa com deficiência. Agora, ele não pode ser só isso, ele tem que vir acompanhado da obtenção dos outros direitos sociais que por muitas vezes nos são negados e nos são dificultados o acesso, né?
Oh, Pablo, ainda esta semana um outro assunto que tem a ver com um rocket que terá sido disparado contra o avião onde seguia Evo Morales, antigo presidente da Bolívia, que se dirigia para o México. Alegadamente um rocket terá sido lançado contra o avião. Não atingiu, Evo Morales está bem, todos os ocupantes daquele avião estão bem. Mas a verdade é que Evo Morales depois teve que ser, digamos, escoltado no Peru, onde neste momento penso que ainda está. Nós voltamos a ver a América Latina mergulhada neste tipo de coisas, e agora é que agora já nem é só a Venezuela. Há uns anos quase que podíamos só dizer que Venezuela e Argentina eram exceção. Quase, não é? Venezuela vive um regime ditatorial. Argentina sempre muito perto da bancarrota, que aliás já declarou em 2001. E a verdade é esta: temos agora Bolsonaro no Brasil, que quer excluir as pessoas com deficiência, quer pôr um ponto na inclusão social das pessoas com deficiência. Basicamente é isto. Temos esta situação entre Bolívia e Peru, ou seja, este rocket que terá sido lançado contra o avião onde seguia Evo Morales. Temos o próprio Peru mergulhado numa crise política que já não se via há muito tempo. E temos novamente a América Latina numa situação que eu francamente não consigo perceber. A América Latina, que é um continente que tem. América do Sul, designadamente. Que é um continente que tem tantos milhões de pessoas, só no Brasil são 200 milhões. Como é que é mais do que isso? Como é que é possível, ainda estamos a passar por isto? O que é que está a falhar, Pablo, na América Latina?
Eu acredito que o grande problema seja a paixão pela coisa errada. Quando eu falo a paixão pela coisa errada, é as pessoas defenderem as mesmas atitudes de forma diferente de acordo com as pessoas que a executam. Por exemplo, se a gente falar aqui no Brasil, nós estamos falando de uma sequência de governos lamentáveis. Tanto o governo Lula, quanto o governo Dilma, quanto depois o governo Temer e o governo Bolsonaro, a nível de organizações, são governos lamentáveis, governos que não conseguiram formular o mínimo de políticas decentes. Agora, a gente tem adoradores das figuras de ambos os lados que pegam o mesmo fato e transformam em ruim ou bom de acordo com aquele que executou. Por exemplo, a esquerda está defendendo a inclusão na escola, agora que o Bolsonaro decide, por meio de decreto, fazer com que as pessoas com deficiência retornem para os ensinos, que aqui no Brasil eram chamados de ensinos especiais, tratados em separado, Mas é a mesma esquerda que limitou a participação de jovens em concurso público, por exemplo. Né? E aí, quando você vai analisar os fatos de um e de outro, os fatos são extremamente ruins para a inclusão social da pessoa com deficiência. Mas, para falar mal do lado contrário, todo mundo só lembra o que o outro fez. É. Na verdade, o grande problema é que se criou-se uma escola inclusiva que não era tão inclusiva assim, e por isso despertou o desejo de alguns familiares com alguns filhos com a deficiência mais severa que retornasse o ensino especial, e aí foi feito esse decreto. Agora, de fato, a escola inclusiva é melhor do que a segregação. Agora, na prática, ela não é tão inclusiva quanto se fala, mas é um caminho. Nós estamos dando um passo atrás em vista do que a gente já tinha caminhado. Mas que a caminhada anterior também não era fácil, não era fácil, porque eu, por exemplo, levei 8 anos para fazer um curso que era para ser feito em 4, em virtude das dificuldades arquitetônicas das universidades federais. No caso, a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, eu acho que as pessoas perderam a capacidade de criticar os atos e criticam os autores, mas criticam os autores para idolatrar outros autores que fizeram o mesmo erro. Esse é o grande problema da América Latina. Né? Basta dizer que no Peru, por exemplo, a gente tem Keiko Fujimori tentando se eleger presidente. Filha, filha do Fujimori, pai que fez um desastre na economia peruana. Você tem aí, tiraram o Evo Morales e agora muita gente defende a volta de Evo Morales. Então o problema, tem um jornalista brasileiro que dizia o seguinte, que não é possível chegar às coisas certas pelo caminho errado. É o William Vack. E esse mesmo William Vack que fala esta frase, que virou até prefácio de livro, foi afastado das transmissões na principal TV do Brasil, acusado de racismo, numa declaração. Eu acho que isso mostra a ambiguidade de pensamento que a gente vê aqui na América do Sul, em específico, mas ainda no Brasil. E aí fica difícil você seguir um caminho correto, porque o correto não é o caminho. O correto ou o errado varia de acordo com quem está percorrendo esse caminho. Aí fica muito difícil.
Vamos olhar aqui para a França também, antes da reta final do nosso programa. Duas notícias. Aliás, sim, duas notícias desta semana. Aliás, eu até peço desculpa, são quatro notícias de França, todas envolvendo o presidente Emmanuel Macron. Vamos a uma das notícias. Eu penso que esta merece um comentário, Pablo. Emmanuel Macron não importa mais soja fruto do desmatamento, sobretudo na Amazónia. Acredita que outros países poderão seguir o exemplo de França?
Com certeza. Porque, além de você dar um recado claro, porque já tentaram dar um recado cortando verbas do Fundo Internacional da Amazônia. O governo Bolsonaro, na figura dos seus ministros do meio ambiente, não entenderam. A gente já tem um recado claro que está havendo impacto, que as safras brasileiras diminuíram cerca de 30%. Eles continuam sem entender. Agora, alguns países, no caso a França, vão partir para a maneira mais direta. Se vocês não cuidarem do meio ambiente, se vocês não fizerem uma exploração sustentável, eu não vou comprar a mercadoria que vem dessa exploração não sustentável, que é a última cartada para ver se o governo entende, porque, como eu disse anteriormente, não está sendo feita nenhuma política nesse sentido. E os impactos estão aí, acho que dá para a gente visualizar em cada canto do mundo que a gente está tendo uma mudança climática. Eu não sei se é do tamanho que alardam os ambientalistas. Isso aí, às vezes, eu acho que há uma ampliação maior, até no sentido de tentar amedrontar as pessoas, né? Mas que está havendo alguma alteração, isso está. E o Brasil, que deveria ter um compromisso forte no sentido de manter a Amazônia pela função estratégica na regulação da temperatura do planeta que ela tem, não vem fazendo esse papel. Então, cada vez mais vai se pressionar para que se tome alguma atitude.
Ainda sobre este assunto, o presidente Emmanuel Macron anunciou que está em preparação uma nova cimeira, designada One Ocean, um oceano. É uma cimeira ambiental que, dependendo dos números da Covid-19, se realizará ainda em 2021. Poderá ser adiada para 2022 se os números da Covid-19 assim o exigirem. Mas a ideia é que se realize ainda neste ano de 2021, até entre novembro ou dezembro deste ano. Agora, todavia, há um mas no meio disto tudo. É que a França vai permanecer militarmente no Iraque, mesmo que os Estados Unidos da América se retirem. Ou seja, vamos cuidar do ambiente, sim, mas com licença, eu preciso exportar as minhas armas para o Médio Oriente.
Exatamente, é tudo aquele jogo político tradicional. Por que que os Estados Unidos têm se retirado, retirou agora suas tropas, na minha opinião, né, tanto do Irã quanto do Afeganistão? Porque o Biden sabe que ele precisa de dinheiro para fazer política para os americanos. Ele tem propostas muito caras. Como é que você vai fazer um seguro de saúde para quem não pode pagar o seguro, se você não tiver dinheiro? E nos Estados Unidos não é igual ao Brasil, né? Que você primeiro faz a lei e depois define de onde vem o recurso. Se você não disser de onde você vai tirar o dinheiro, você não consegue fazer. Da mesma forma está agindo o Macron. Eu preciso garantir de um lado para que eu possa fazer do outro. A gente só espera que aconteça dos dois lados, né? Porque geralmente acontece. O orçamento para a guerra e o orçamento para o meio ambiente acaba sendo um dos orçamentos que recebe menos dinheiro.
Vamos ver como é que será agora, neste tempo que se avizinha. Pablo, estamos no fim do nosso programa. Vamos às considerações finais e às despedidas desta edição do Ponto de Ordem.
Seguiremos acompanhando como vão se desenrolar as coisas quando o assunto é Covid, e desejamos uma ótima semana a todos e que possamos ter uma semana de tranquilidade. Até a próxima edição. Um abraço, Carlos. Abraço, ouvintes.
E eu espero que para a semana não tenhamos piores notícias do que aquelas que temos aqui sobre a Covid-19. Já sabem que se quiserem podem participar através do e-mail aw@antenoweb.pt ou também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo Telegram ou WhatsApp. O Ponto de Ordem está aqui na Trama Informação. Vai ao ar aos sábados às 6 da tarde e, portanto, de hoje a 8 dias, cá estamos. Então a todos uma boa tarde e até para a semana.